Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou, como devem saber, o Marco Teixeira e tenho comigo José Pedro Araújo. E são as chaves, não o José Pedro Araújo.
Pode... Hoje sininhos de chaves vão-me representar.
Não sei se queres apresentar algum instrumento de tradução para a linguagem das chaves. Não sei se vai ser código Morse ou outro tipo de cifra.
Assim é sim. E assim é não. Estão a ver? É tipo, ele bate um bocadinho mais no microfone e abana com mais força. Ok? Porque o não é mais... Não, está bem, cara. Não vou falar por meio de chaves. Hoje não. Hoje não. Hoje não, porque temos coisas importantes para falar. Deixamos isso para um programa mais mortinho.
Desculpem. Tu queres fazer um programa só com chaves num programa morto? Eu não estou a entender a tua ideia.
Não, só, tipo, tu falas
sim.
E eu respondo com chaves. Mas isso... fazes-me perguntas de sim ou não o programa todo. Depois vai ser engraçado, porque não há muita maneira de distinguir o sim do não.
Mas isso não tornaria o programa mais morto ainda?
Sim. Mas sim. Mas já que não temos mais nada para falar, e quer dizer, como sempre somos só nós a falar e o pessoal capaz de se fartar um bocado. Pelo menos a novidade. Metíamos uma tipo a... Olha, ouçam o Buzilis na Engenharia Rádio, eles têm ideias destes anos.
Muito.
Seria uma mais a Buzilis.
Muito bem, mas nós não somos o Buzilis,
não
somos outros liguinhos telemóveis e como tal temos que falar de cinema e já tínhamos aqui a...
Estou a brincar. Anda. Eu largo as chaves.
Já tínhamos dito aqui na semana passada que íamos comentar o Irishman esta semana. E assim vai ser, não é?
Assim vai ser, porque ambos o vimos. Já tinhas visto a semana passada, eu só vi esta. Mas
tens opiniões.
Mas tenho opiniões, sim senhor. Não é porque é uma semana mais tarde que não vou ter opiniões.
Olha, desculpa, estava a perguntar.
Oh, vai-te cantar.
Entretanto, esqueci-me do que ia dizer, já sei.
Desculpa.
O filme já saiu há algum tempo na Netflix, certo? Pai, há 2, 3 semanas.
2 semanas, pensou, 27 de novembro, pai.
Muito bem, como tal, esperamos que já tenham tido tempo para o ver. E isto é uma desculpa para podermos falar de spoilers o tempo todo.
É.
Não é que eu acho que fosse necessário estar a comentar este filme só com spoilers.
Sim.
Porque tem muito mais do que a história, pronto. Mas ainda assim acho que podemos falar um bocadinho mais à vontade e como é um filme que está disponível para toda a gente quase hoje em dia, porque quer tenham ou não Netflix...
Há outros meios, não é? Pois.
Acho que não há problema nenhum em falarmos de spoilers. Portanto, se ainda não tiverem visto o Irishman e estiverem interessados, por favor, não nos ouçam. Passem um bocadinho mais à frente. Nós diremos onde. E desfrutem do resto do programa sem prejudicar a vossa experiência de visualização deste magnífico filme de Martin Scorsese. E eu vou-te deixar falar primeiro, Zé, porque tens o filme mais fresco na mente.
Ora bem, Irishman. A primeira pergunta que toda a gente faz. 3 horas e meia.
3 horas e 29.
E 29, atenção, pois é, o Scorsese corta um minuto. 3 horas e meia, vai custar assim tanto? Depende, ponto ou virados. Pode custar, porque não vos vou dizer que é um filme que navega pelo seu runtime sem qualquer tipo de esforço. Mas também um filme fazer isso em 3 horas e meia era praticamente impossível. O filme tem muito diálogo, portanto é normal que quem não esteja muito investido se possa aborrecer um bocadinho, mas pessoal, basta, é Scorsese, o diálogo está bem escrito, basta prestarem um mínimo de atenção e estarem minimamente investidos que as 3 horas e meia passam bem. Para mim passaram, pelo menos. Jantei a meio. Agora, dito isto, eu já te disse, já te tinha dito contigo, eu gostei mais da segunda metade do filme do que a primeira metade do filme.
Sim.
Porque a primeira metade do filme, para mim, parece-me um bocadinho seccionada, um bocadinho episódica, e parecia que tínhamos uma personagem a ir de um lado para o outro e a cumprir um bocadinho missões, e era isso, mas fazias isto e depois apresentava-te esta personagem com este nome, e depois é outro nome, e depois são só nomes italianos, e depois até como a personagem do Al Pacino goza mais tarde numa cena muito engraçada, chamam-se todos Tony.
Sim.
E é muito confuso. E pronto, nessa altura eu não estava particularmente investido no filme, conseguia ver ali, estava ok, era mais admiração por estar bem realizado, bem escrito, o flow era bom apesar de tudo, mas não me estava a aprender muito, as personagens eram um bocadinho, sei lá, dispersas, e é aquela história do miúdo honesto que começa a entrar no mundo do crime e começa a subir
sim,
já
sim,
um bocado
um
vista. Depois a segunda metade. precisamente quando eu parei para jantar e quando voltei, começou a me interessar mais, que é quando a personagem principal, portanto o Frank Sim. Sheeran, começa mais a relacionar-se com o Jimmy Hoffa, que é a personagem do Al Pacino, começam mais a ficar amigos, e ele começa a ter uma espécie de conflito entre o Russ, que é o gajo que no fundo o introduziu no mundo do crime e que é o pai, entre aspas, do crime, e este Jimmy Hoffa, que é o novo amigo dele, que é político, todo, pronto. Quando as duas partes começam a entrar em conflito e ele tem que fazer de mediador, surgem umas cenas mais engraçadas, com alguma comédia, também surgem umas cenas mais pesadas e começa a vir um tom mais sério,
sombrio,
quando ele percebe que as duas partes estão a entrar num conflito e nenhuma delas vai largar e ele tem de fazer alguma coisa sobre isso. E ao mesmo tempo como ele conjuga a família com isso, gostei muito do facto da filha, Peggy,
sim, né? Sim.
Não gostar de mostrar, mostrar sempre um bocado a versão ao Russ e ao Jimmy Hoffa, ele gostava sempre dele. E depois no fim vai-se a ver, e a miúda tinha um bocado de razão, porque o que ela não gostava mandou matar o que ela gostava. Portanto, e a cena onde Frank mata o Jimmy Hoffa, onde ele pinta lá a casa.
Sim, sim, sim.
É muito, é pesada. E gostei do filme a partir daí. Mas ainda não vou falar do final, fala tu agora.
Ok, a minha opinião, primeiro, quanto ao runtime, eu concordo contigo, acho que o filme... Não se faz sentir as 3 horas e meia pelo filme, faz sentir mesmo por serem 3 horas e meia. Mesmo pelo tempo que tu estás à frente da televisão a ver. Sim. Chega a um ponto em que começa, não digo maçar, mas começas a ter noção de há quantos tempos estás a ver aquilo.
Sim, é um épico, portanto é normal.
Sim.
Tem que ter um bocado esta duração.
Quanto à divisão episódica da primeira metade do filme, eu gostei. Eu gostei porque normalmente neste tipo de filmes de gangsters, eles... A história é narrada de forma sequencial, né, temporal, e há toda uma mistura de personagens, de relações de poder que tu não consegues diferenciar muito bem se elas estiverem feitas numa narrativa linear. E aqui deu para ter a ideia de quem é que estava acima de quem em determinadas alturas, e a parte episódica das missões de vais fazer isto, vais fazer aquilo. Acho que é importante na primeira parte do filme para tu conseguires... criar uma personagem principal que se tu fores a ver nunca tem uma base emocional, uma parte do filme em que te estabeleça a personagem a um nível emocional muito marcada, né? As cenas que tu tens com a família são muito, muito curtas e tem sempre esse lado da Peggy não gostar de um dos dois.
Sim.
E começar a não gostar do pai. Nunca tens a definição de esta personagem sente isto e tem este modo de pensar. Não, essa caracterização para mim é estabelecida nessa primeira metade de episódios em que ele vai fazer as coisas e faz as coisas de uma determinada maneira e tu consegues ter mais ou menos a ideia do processo mental para que o leva a fazer as coisas. Portanto, aí eu não me importei muito e acho que até gostei.
Sim, eu percebo. E não estou a dizer que não é necessária.
Sim.
Estou a dizer que, pronto, filmes como, por exemplo, já que se está a falar deste filme tão alto, posso compará-lo com o que quiser, portanto, filmes como O Padrinho fazem isso um bocadinho melhor.
Sim, mas O Padrinho é só isso, de uma ponta à outra. Eu não queria estar a entrar em comparações diretas um com o outro.
Também é verdade, tens razão.
E este filme não quer fazer isso. E acho que, pronto, na primeira metade até era preciso, para te dar um bocadinho o ambiente também de filme de gangster e tudo. Não acho que ele faça isso demasiado, acho que faz na dose certa. E depois, gostei muito deles não terem apresentado as personagens todas ao mesmo tempo. Embora se fosse dividido por tempos diferentes, aparece sempre primeiro a personagem do Russ e depois a personagem do Jimmy Hoffa. E tu consegues perceber que esta personagem e estas são diferentes... Tu consegues também perceber, identificá-las ao longo do tempo, porque às vezes acontece isso, passa um período de tempo muito grande e depois tu já não sabes muito bem quem é aquela personagem.
Sim.
E acho que não aconteceu isso neste filme. Agora, há uma diferença muito grande, sim, de uma primeira metade para a outra, porque na primeira metade tens uma relação da personagem principal com o... Já não me lembro do nome. Do Russ.
Russ, sim.
E depois passas para uma segunda metade com o Jimmy Hoffa, que ao contrário da primeira é muito mais política, muito mais refinada.
Sim.
Não é um filme de gangster tão, tão cru como na primeira metade.
Pois é, um filme que eu gosto mais, no fundo, na segunda metade. Agrada mais. E além disso, a personagem e a performance do Al Pacino também contribuem para uma melhor segunda
mas
parte.
Mas não sei se sem essa primeira metade o filme teria tão,
claro,
tanta força emocional quanto tem.
Claro que não. Claro que não. Nem a segunda metade, nem o final.
Sim.
Sem dúvida não teriam. Mas pronto, mas não foi tanto ao meu gosto. Não estou a dizer que não é necessário, mas...
Agora, sem dúvida, o que eu gostei mais neste filme foi a maneira como a personagem do Robert De Niro foi escrita. Porque embora seja uma personagem principal... nunca te dá muito a ideia de que é o elemento central do filme. Parece que ele
é um bocadinho espectador.
Exato.
Está tudo a acontecer, todas as personagens à volta dele, está inserido num mundo onde tem personagens muito excêntricas, muito coloridas.
Sim.
E ele é um bocadinho, pronto, apagado, pacífico, entre aspas.
Sim.
Porque ele é um hitman quase, mas tenta sempre apaziguar muitos ânimos. É uma personagem interessante porque é, apesar da natureza do que ele faz ser extremamente violenta.
Sim.
E ele é extremamente violento, ele tenta sempre, é sempre um bocadinho moderador, se bem que com a família não era bem assim. Aquela cena onde ele pega na filha e vai, porque o merceeiro a empurrou, e vai lá, essa é uma boa cena.
Mas acho que o filme faz isso muito bem, de tentar pegar numa personagem que é calma, que é muito, embora seja um criminoso, ela é muito racional.
Sim.
E tu consegues perceber muito bem sempre o que é que a personagem está a pensar e a fazer, e o modo de agir. Consegues caracterizar a personagem só através da ação, e para além disso o filme consegue transformar essa passividade, esse quase o aceitar do estado das coisas, como no elemento central do filme.
Sim, sim.
E acho que faz isso muito bem.
No fundo é um bocado todos os filmes que tem o Ryan Gosling, que ele faz sempre uma personagem, ok, tirando La La Land, faz sempre uma personagem um bocado calada, e tu tens,
sim,
sempre que perceber o que é que se passa pelas ações. E o Robert De Niro faz um bocado o papel desse Ryan Gosling aí, até porque o Robert De Niro costuma fazer papéis bastante expansivos e,
sim,
performance,
sim,
mais, e mesmo nos filmes do Scorsese, e aqui faz uma personagem um bocadinho diferente. Eu gosto muito também do contraste um bocado que ele tem quando ele está no mundo do crime, quando ele está na família.
Sim.
Porque é quase como se ele estivesse a pegar no que aprende do crime e a aplicar na família, porque no mundo do crime é mais passivo, ok, tirando a parte de matar efetivamente pessoas, mas são sempre ordens que seguem,
sim,
né? E está sempre a aprender de ideologias, a pegar daqui e a pegar dali, e ele está calado e está a ouvir, e ele é sempre o queda, é sempre um miúdo no,
sim,
meio deles. Portanto, ele
é
tá
o
sempre
menos importante.
Exato, é o menos, eles valorizam-no muito, mas é sempre o menos importante, ele está sempre a aprender. E depois ele parece que pega um bocado disso e leva para a família em casa.
Sim.
Mas pronto, a família não gosta, não é?
Sim, e é o que tu dizes, é a diferença entre ele estar por baixo no mundo do crime,
sim,
e depois passa para as cenas com a família, em que ele manda quase,
sim,
de forma clara.
Sim, sim, mas ele manda e parece, mas ele faz tudo com boas intenções.
Sim.
Só que são coisas erradas o que ele faz, o que te deixa muito a perguntar se isto é uma boa ou má personagem. O que nos leva ao final. Que eu acho que resume isso muito bem, porque mostra a clara pergunta do filme, que é se as consequências destas ações valem a pena, se ele é realmente
mau ou não,
porque ele sempre fez tudo para proteger a família. Ele mata o Jimmy Hoffa também, presumivelmente, mais do que para honrar o Russ por ser o mentor dele, acho,
sim,
que é para proteger a família dele, é a principal razão. E matou, e ele chorou, ele matou o melhor amigo dele, custou-lhe imenso. Portanto, ele é humano, ele não faz aquilo por prazer, ele não faz aquilo por dinheiro, faz aquilo por dinheiro, mas faz aquilo para sustentar a família. Ele é um homem de família. Só que, na verdade, ele foi muito mal para a família também, as filhas sofreram muito com isso, especialmente a Peggy. E portanto, ficas a pensar, pronto,
valeu a pena, valeu, não valeu?
Exato. E isso resume-se muito bem com uma última meia hora deprimente, onde se passa quase toda em lares e hospitais.
Sim.
Dele velho a refletir, os amigos dele todos, que era o único, portanto, o Jimmy Hoffa morreu, a família abandonou, no fundo, a mulher morreu de cancro, os amigos que era que ele tinha começaram a ficar todos cinis e a morrer aos poucos. E eu acho que gosto muito da cena onde os agentes do FBI o vão interrogar.
Sim, eu
a
também
perguntar...
Já lá vou a minha opinião do fim, mas para mim há duas cenas lá que estão perfeitas e não mudava nada, que é a cena do Russ na prisão.
Sim.
Acho que ele tem um final de personagem muito bom.
Sim, onde ele vai embora e ele diz, vais à igreja?
Sim.
E lá, tu vais ver daqui a um bocado como é preciso ir à igreja.
E essa cena dos polícias.
Sim, a cena dos polícias onde os polícias lhe perguntam, mas foi você, teve alguma coisa a ver com o desaparecimento, com a morte de Jimmy Hoffa?
Sim, eles põem as coisas muito claras, dizem que agora não vale a pena mentir,
sim,
não é? E o filme transmite isso de uma maneira também muito boa.
Sim, muito fria essa cena também, eles enumeram praticamente as personagens todas do filme e a dizer, estão mortos, eles estão todos mortos, desaparecidos, mortos, não interessa, só resta o Frank. E agora? E ele fica tipo, fuck, e agora? O que é que eu faço? Mas ele mantém a sua palavra. Lá está, ele também é um homem de palavra. Ele tem muitas qualidades de uma boa pessoa, mas depois é uma má pessoa. Que é interessante.
E isto leva-me... Ah não, ainda não falei do que é que eu achava da última meia hora.
Sim, exatamente.
Eu acho que, em relação ao resto do filme, acho que falta... Não sei, falta ali alguma coisa. Para já eu acho que é uma mudança de pacing muito grande. E claro que a última meia hora, também já me disseste isso, é normal que aconteça... Mas ainda assim acho que senti demasiado. Acho que foi uma transição muito abrupta entre a morte do Jimmy Hoffa e eles estarem velhos. Parece que não houve tempo para as consequências fermentarem. Não sei. Se calhar faltava ali uma cena ou outra para estabelecer um bocadinho melhor isso.
Não sei, eu acho que... Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Acho que as consequências já foram um bocadinho fermentando no espaço de tempo onde ele esteve a pensar se matava ou não o Jimmy Hoffa, onde ele esteve para preparar. Foi um bocadinho isso já. Porque ele matou, já era culminar da decisão dele, ele já se tinha... E depois ele vai ao casamento e fica ali, sério. Mas diz-lhes.
Acho que a única cena que faz isso é o telefonema à mulher.
Sim, essa cena é muito boa também.
Mas...
Que ele depois diz, quando está a confessar ao padre, diz que... Diz, who makes a phone call like that? E só diz, sim, esta frase. Eu penso que ele se estivesse a referir a esse telefonema, não tenho a certeza, mas penso que fosse isso.
Mas depois parece que há uma procura de redenção, não sei bem como explicar, porque tudo aquilo que a personagem do Robert De Niro faz nessa última meia hora, parece que ele está à procura de redenção, mas nunca chega a concretizar. É sempre... As cenas parece que estão a pôr tudo direitinho para que ele se consiga sentir bem com ele próprio, mas depois ele nunca quer. É a cena do polícia em que ela parece que vai finalmente contar, mas não conta. A cena do padre...
Sim, a cena do padre é mais disso, que ele está a confessar e ele diz, mas está realmente arrependido. E ele não consegue responder. Ele diz, não, mas sim, e tal, fica assim um bocado.
Ele a tentar reencontrar a filha e depois não consegue. É tudo o tentar e não conseguir.
Pois, lá está. E por isso é que eu adorei o final, porque é precisamente isso. Ele está a tentar emendar uma coisa, mas ele não pode. É a vida dele. Ele está feito. Ele é velho, vai morrer. A vida dele já acabou. Ele é um cadáver ambulante. E ele está a tentar remendar as coisas e já não consegue. Ele fez mal e já não há volta a dar.
Eu não acho que seja um final mau de todo. Acho que é um bom final, ainda assim. Mas algo... Senti ali uma diferença muito grande. E não consigo muito bem expressar o quê. Mas sei que senti isso, e acho que foi muito por aí, porque se era para fazer isso, ao menos se calhar era melhor pô-lo à procura dessa redenção, mas algo que não fosse culpa dele não permitir. Agora parece que da maneira como foi escrito há um entrave mental na personagem que o impede de sentir arrependimento e remorsos, que eu acho que não era bem isso que o resto do filme estava a apontar. Era mais... Será que isto é inerentemente bom ou mau?
Sim, eu não vi tanto como uma incapacidade dele se arrepender, vi como uma, tipo, uma espécie de conformidade dele perceber, ok, eu quero me arrepender, mas
do que é que adianta?
Do que é que adianta? Porque mesmo se eu me arrepender, ninguém me vai perdoar. Sim. Porque não me devem perdoar, porque eu já fiz mal o suficiente, portanto.
Talvez seja isso, e eu não tenha pensado nisso dessa forma. Mas este filme também levanta algumas questões quanto a significados. Sim. Eu já tinha
moralismos.
Eu já tinha falado disso ontem, a semana passada.
Sim, sim.
Quando eu te disse que tinha visto o filme, e disse que já tinha ouvido pessoas a dizer que isto era uma metáfora para a própria vida do Scorsese, outros a dizer que era uma pessoa que não mostrava arrependimento, mas eu acho que não é nada nenhum dos dois. Mas também não consegui perceber na altura muito bem o que é que este filme me queria dizer. Eu sentia que havia ali algum moralismo por trás, alguma mensagem que o filme queria transmitir, mas eu não conseguia decifrar muito bem. E eu acho que esta conversa que tivemos aqui a debater o filme serviu para pôr algumas ideias em ordem. E eu acho que é muito a história de um homem que sinceramente acha que as coisas que faz não são más.
Sim.
E,
ou pelo menos quer acreditar que não são más.
E está a vida toda a tentar decifrar se o que ele está a fazer é correto ou não.
Sim.
Acho que a própria bússola moral está muito esbatida ao longo do filme todo.
Sim.
Mesmo para as próprias personagens.
Sim, porque tu só te mete no mundo do crime, nem sequer mostra cenas nenhumas com algum polícia que anda atrás disto ou daquilo, portanto eles não te dão espaço para tu veres o lado do que seria obviamente moralmente correto. Estás sempre no mundo do crime, portanto a realidade que tu conheces dali também é sempre a correta dentro de...
Sim.
Ou seja, ele mata porquê? Ele mata para salvar a família. Ok, então é compreensível, então tu andas sempre por esse lado. E o filme é muito violento, mas os atos de violência são um bocado desculpados. Não estou a dizer isto como um insulto, não é como o Joker. O Joker também não é assim, mas não é o que as pessoas quiseram fazer do Joker. Enfim.
Bem, eu acho que o facto de termos estado aqui a debater tantos significados filosóficos por trás do filme representa bem a qualidade.
Sim.
E não é um filme qualquer que consegue lançar assim debates sobre simbolismos e significados e uma análise tão profunda. Tendo isto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Ah, nada, é só porque eu não vi muitos filmes de gangsters, não gosto particularmente do género, mas este, pronto, de facto é um bocadinho diferente porque...
É mais pessoal.
É mais pessoal. Não me surpreendia se fosse o último filme deste género que o Scorsese faria, porque tem um bocado o ar do último.
Sim.
Até por toda esta coisa de arrependimento e tal, tem um bocadinho... É um bocado um filme que... É precisamente um filme de gangsters que eu estava à espera que um Scorsese velho fizesse.
Sim, mas é um filme que também tem muita alma, tem muito...
Tem, não estou a dizer nesse sentido. Não no sentido mau, no sentido de ser um filme que lida com arrependimento e no fim, velhice também.
Sim.
Coisas que ele certamente está mais familiarizado com agora, não é? Estou a falar nesse aspecto, não no aspecto de ser de um realizador que perdeu o seu toque, ou assim,
sim,
de todo, não. Mas pronto, é isso.
Muito bem, e foi a análise de The Irishman. Se ainda não tiverem visto o filme e não quiseram ouvir os spoilers, bem-vindos de volta. Vamos passar para a análise dos trailers desta semana.
Vamos ver
e,
uma trailer.
Assim, uma análise geral. Zé, foram bons ou foram maus?
Nunca foram um trailer.
Foram
maus, vá. Foram mais para o mau. Mas é que normalmente nós costumamos ter sempre um trailer que é tipo, ok, isto é interessante.
Sim.
E esta semana não houve nenhum que eu dissesse, eu pago bilhete para ir ver isto ao cinema.
E não foi por falta de capacidade ou de nome dos filmes.
Sim.
Porque vocês já vão perceber. Vamos começar por Free Guy. É um filme que tudo indica que é da Disney. Certo?
Sim, no início diz que é da Disney, portanto eu vou por aí que será da Disney.
No entanto, é um conceito muito estranho e que eu não sei se isto vai resultar ou não. É sobre um mundo em que, onde há muito crime, certo?
Sim.
Mas um crime muito à Disney, em que as armas são todas muito estranhas e quirky.
Há pessoal a voar. E...
e todas as pessoas, ainda num mundo cheio de crime, são muito felizes.
Sim.
Quase ridiculamente felizes. Eu até te disse que parecia um mundo perfeito para a Disney. E no meio disto tudo, a personagem principal, que é representada por Ryan Reynolds, descobre que, e agora aqui está o ponto de interrogação, será que são só os criminosos, será que é toda a gente, vivem dentro de um jogo de realidade virtual?
Sim, o que por si só deve contar logo os primeiros 40 minutos do filme, não é?
Exato. E depois decide ser o único herói dentro daquele mundo. Isto...
Primeiro acabaram de dar o twist inicial do filme. Sim. Para o vender. Ou seja, já por aí vê-se que o filme não tem muito para dizer. Depois, que raio de ideia é esta? É que tipo, poderia ser algo bom. Muito dificilmente poderia ser algo bom. Muito dificilmente mesmo. Mas a ver, olhar para o trailer, os visuais são péssimos.
São maus. São...
Ryan Reynolds é um ator. Eu gosto do Ryan Reynolds, só que ele faz muita porcaria. E é preciso saber manipulá-lo bem. Eu vi um filme assim, meio comédia satírica. Não era bem este tom, era um bocadinho mais seco e melhor.
Sim, sim.
Que eu gostei, que se chama The Voices, acho que é The Voices, que ele é um serial killer, ou torna-se um serial killer, porque ele começa, os animais dele, ele tem
sim,
animais
sim.
Em casa, um cão ou um gato, começam a falar com ele, começam a ouvir, e começam-lhe a dizer para matar as pessoas, e depois ele mata decapitas e guarda as cabeças no frigorífico. As cabeças também falam com eles. Eles guardam as pessoas em Tupperwares e é uma comédia. Esse filme é bom. Esse filme é um filme interessante. E era desse género de filmes que eu espero ver o Ryan Reynolds. Ele é bom nesse tipo de papéis.
Sim.
Que também poderia ser este tipo de papéis. Mas olhar para o trailer, sinceramente, sendo da Disney, se de facto for da Disney.
Eu ponho essa incógnita porque o que é que aparece no início do trailer, mas é de uma forma muito leve e olhas para o póster, olhas para o resto do material promocional e não há indicação que é da Disney.
Sim, sim, é estranho.
Pode não ser mesmo da Disney, e aí estamos a ser incompetentes porque não estamos a procurar.
Sim, mas...
Ou então, porquê? É da Disney e eles não... O filme é mau e eles não querem estar a pôr o nome deles nas coisas.
Sei lá, mas a verdade é que o trailer abre a dizer dos produtores de Rei Leão, Aladino e sei lá, de um...
Outro. Duas vezes.
E, ah, ok, pronto. Gozar com a Disney. Há lá a Deadpool, sim, que também é da Disney. Quer dizer, na altura não era, pois não. Na altura em que saiu não era.
Na altura não era.
Mas pronto, não sei. Não. Não é não sei, é não.
Nós gravamos na semana passada, uma hora antes de sair o trailer de 007, sem tempo para morrer. E, como tal, temos que falar dele agora. O que é que tu achaste?
É, o trailer?
Sim.
É um bocadinho 007. É o que eu estava à espera, precisamente.
Sim, mas ainda assim, é um trailer completamente sem amor.
É seco, mas não é que a maioria dos trailers do 007, ou filmes do 007, tenham muito amor
também
à mistura.
Também, mas podiam tentar vender o filme de alguma forma e não o vendem.
Um bocadinho.
É uma sequência de cenas, sim, típicas de 007.
Eu estava até à espera que eles fossem mais pela aquela coisa de... supostamente a nova 007. A nova, note-se. 007 vai entrar para passar o testemunho, não é? Sim. Este é o filme de passar o testemunho. Mas ela entra, mas nunca indicam que ela vai ser a nova 007. Dizem que ela é uma 00 agent, outra. E pronto, fica-se por aí. Eu espero, sinceramente, que eles ainda estejam, tipo, ok... É uma nova 00 agent, ela entra e faz um papel fixe, luta à beira dos 07, luta.
Mas
e depois chega ao fim.
O número a seguir aos 00s não é o 7.
Exatamente,
é isso,
depois chega ao fim e não é o 7. Mas pronto, porque não concordo muito em tornarem a personagem uma mulher, se ela sempre foi um homem. Eu gosto muito de... Não é por aí, o meu filme preferido sempre é um filme de ação com uma protagonista mulher. mas 007... Para mim faz mais sentido ser um homem. Pronto, se querem um filme com uma espia, façam outro filme com uma espia. Para mim faz mais sentido. Se bem que por acaso devo confessar que a atriz até parecia fixe. E até parecia. Mas lá está, parecia fixe como uma sidekick, como uma 00 agent que o vai ajudar. Tipo, entra um bocado em confronto. Sim. Isso é fixe, ok,
o,
tudo bem. Mas...
O problema de porem, de tentarem fazer o do 007 uma mulher, é que eu acho que a personagem do 007 tem... Mesmo um espírito muito masculino,
pois
é mesmo
tem.
Daquela masculinidade antiga.
Sim, é mais, não digo machista, mas é muito... Sim, é isso, é um gentleman, é inglês, é típico. E quer dizer, se soa machista, que soa machista. São as Bond Girls, vai haver Bond Boys daqui para a frente. Isso é muito estranho, isso é muito estranho. Porque os filmes têm toda uma mística associada, que tu tens o gentleman e depois tens aquela rapariga sedutora, misteriosa. Sim. Às vezes é má, outras vezes não é má, e ele cai atrás dela e perde-se na missão por causa disso. É sempre isto. E se trocares os géneros, as coisas ficam muito estranhas, ficam muito desconfortáveis. Além disso, e além disto tudo, o pior de tudo é que mudar o 007 para uma mulher não é por qualidade da atriz, nem por uma escolha criativa arrojada, é para agradar o politicamente correto. É só por causa disso. Isso é que me irrita mais. Porque se fosse uma escolha criativa, arrojada, de um realizador bom, sim, que dissesse vamos fazer isto, eu tipo, ok, pronto, vamos ver onde isto vai. Agora sim, as intenções são falsas por trás.
Pronto, eu vou descansar se ao menos fizeram isso numa linha de filmes que já está quase morta.
Sim, isso é verdade. Também não é que eu me interesse muito sobre o 007. Pronto, tudo o trailer é uma sequência de imagens de ação vulgar que não parece muito interessante. O Rami Malek é o vilão e tem uma máscara estúpida. Há Fantasma da Ópera.
A única coisa que eu gostei do trailer foi o título do filme. Porque acho que é um título mesmo a filme de 007.
Pois é, mas é tipo o terceiro título do 007 que tem Die no título. Há um que é Die Another Day.
Sim.
Há outro que é... não, esse é The Day After Tomorrow, não é? Sei lá, são todos iguais os títulos. Ao menos Skyfall era um bom título. Bem,
e quanto ao trailer de Mulan, outro filme da Disney, já tínhamos analisado aqui o teaser, mas agora saiu o trailer propriamente dito. E o que é que tu achaste? É mais um filme live action?
Opa, eu gostei do trailer, honestamente, mais do que estava à espera. Mas eu sei que este filme vai ser mau, porque é um filme live action da adaptação
Disney.
Dos Sim. animados clássicos da Disney. Têm todos sido bastante medíocres, bastante iguais, iguais ao original, mas aguados. É mesmo isso?
É isso, são filmes deslavados.
É, são mesmo deslavados. Portanto, eu não acho que este filme vá ser bom. Porém, vendo o trailer, eu gostei de bastantes imagens que vi.
Sim.
E sinto que se isto estivesse nas mãos certas, está nas mãos de
Nicky Caro.
Nicky Caro, lamento, não sei quem. Lá está, também, pronto, põe, é uma realizadora, realizou O Jardim da Esperança, é o Zookeeper's Wife, que, pronto, ok, não sei, filmes um bocadinho average, pensou que ela realizou, eu já vi a capa de todos esses filmes, nunca vi nenhum desses filmes, mas sei que as críticas para cada um são tipo, é bom, e é aquele filme que às vezes consegue uma nomeação para melhor guarda-roupa. Mas que é provavelmente o que a Mula vai conseguir também. Mas sinto que vai ser um bocado de potencial desperdiçado, porque a Mula é dos melhores filmes de animação que a Disney original tem. É uma boa história. E lá está, gostei do trailer. Nunca se sabe.
Que fazer um filme no ambiente cultural da Mulan hoje em dia seria sempre um bocadinho estranho, especialmente em live action, por causa do politicamente correto que já apontamos aqui quanto ao filme de 007. Portanto, para além de ser deslavado por ser um filme em live action, poderia ser ainda mais por causa do politicamente correto. Não é que eu acho que é,
não,
pelo
não,
trailer.
Não pareceu também pelo trailer.
Mas nunca sabe. E eu estou genuinamente curioso para saber qual vai ser a recepção disto na China e se vai sequer estrear na China.
Não sei. Não sei qual é o amor dos chineses pelo conto original da Mulan. Se eles gostam, se desgostam, devem gostar, não é? É do país deles, não é? Sim. Deviam gostar. Se fizessem um conto da Disney sobre Portugal, caralho, eu gostava. Agora a questão é: se nos retratassem como comedores de bacalhau incessantes, eu gostava, não é mesmo? Eu gostava ainda mais. Mas pronto, não sei. Tem potencial, não acho que eu vá cumprir. Espero que cumpra.
Muito bem. E falta apenas falar de um filme de super-heróis cujo trailer saiu agora há pouco tempo. Que é Mulher Maravilha, 1984. Será a Mulher Maravilha num futuro distópico?
Não, penso que não. Acho que é um futuro passado. Um futuro em relação ao filme anterior, passado em relação a nós. Ora bem, o Frenzy dos anos 80 já está a passar. Portanto,
sim, é verdade, já estamos a entrar, ou melhor, já estamos bem na Frenzy dos anos 90.
Já estão a apanhar este autocarro um bocado tarde deles. Se bem que não acho que o filme, quer dizer, um bocado, eu ia dizer, não acho que o filme se foque demasiado nos elementos dos anos 80, mas se calhar um bocado, tipo a última cena do trailer isso um bocado. E mostram uma cena num shopping mall.
E o facto de terem o ano em que se passa no título já revelador.
Verdade, também é verdade. Ora bem, o que é que este filme tem? Tem o puto de um póster espetacular.
Sim.
E acho que é isso. Não sei, eu não gostei particularmente do primeiro. Achei um filme mediocre. Achei os dois primeiros atos ok, divertidos. O terceiro até péssimo. O terceiro filme é horrível, é mesmo muito mau. É nível Thor Mundo das Trevas. Por isso. Este aqui, sei lá, não me pareceu. Nada me puxa muito no trailer. Que eu não me lembro. Steve? É Steve?
Sim, Steve.
Que é o interesse romântico dela.
Que morre no primeiro filme.
Volta e não me pareceu ter muita explicação porque é que ele voltou. Tipo, ok, com certeza há de haver uma explicação no filme, mas no trailer é um bocado estranho.
Sim, sim. O trailer também não adianta nada da história.
Não, também é o primeiro. Isto ainda só sai para aí em junho, não é? Junho.
Sim, sim.
E pronto, não sei, não me puxou muito. É um filme da Wonder Woman. Há uma luta num banco, penso eu, que é muito, muito parecida com a primeira cena do Justice League, que eu achei estranho, que já agora é a única boa cena do Justice League e que quando eu estava no cinema saía meio porque o som estava baixinho e tive que reclamar, portanto perdi metade da única boa cena do Justice League. Mas ias dizer.
Ia dizer que... O que é que eu ia dizer? Pois, era uma boa pergunta.
Pronto, então passamos à frente. Não estou particularmente entusiasmado.
Sim, nem eu. Já sei o que é que eu ia dizer.
Diz.
O primeiro filme ainda tinha a desculpa para ser medíocre, porque era o primeiro. E as pessoas iam gostar na mesma, e depois também houve toda a questão que não vamos entrar aqui, mas tu sabes qual é.
Sim, mas eu acho que isso existiu mais no Captain Marvel, por mais surpreendente que seja, do que no Wonder Woman.
Sim, também porque talvez o Captain Marvel fosse um filme pior do que o Wonder Woman.
Sim, não sei. O Captain Marvel partiu mais do filme e no Wonder Woman partiu mais do público.
Sim.
Partiu do público, porque eu quando vi o Wonder Woman não achei nada um filme que se apoiasse, mas eu não gostei muito do filme, mas não foi por causa disso.
Sim, não era um filme...
que se apoiava, tipo, o feminismo e eu sou poderosa e porque eu sou mulher. As pessoas é que quiseram fazer dele um filme assim, ele é um filme normal.
Exatamente. E agora, acho que não tem isso e acho que o trailer também deu para ver muitos problemas do primeiro filme que continuam aqui. Não sei.
Sim, um bocado. Mas nada bate aquele vilão péssimo que o Wonder Woman pôs, que era aquele gajo inglês do Harry Potter, que é um excelente ator, mas que faz...
faz de demónio.
Sim, faz de Ares, ele é Ares, o deus, deus da guerra, não é? Sim, ele no início é tipo um gajo normal, um inglesito que anda por lá, depois sou Ares, o deus
o
da guerra.
O vilão é péssimo. Ainda assim, eu não associo isso a um vilão assim tão mau, porque depois disso tive o vilão da Justice League, que ainda é pior.
Nada bate isso, esse vilão do World of Warcraft, com uma coisa completamente CGI. Como é que ele se chamava?
Eu não me lembro.
Não é o Darkseid. Darkseid é o que aparece no Justice League, não é?
Sim.
Esse? Que aparece o Doomsday, mas depois aparece um bocadinho o Darkseid. Não... Ou é o Darkseid? Não.
Não, acho não, que não é.
Eu tenho um nome super estranho.
Tem. Continua a falar. Que...
Eu ia ver aqui. Vai dizendo o box office.
Vamos passar para o box office.
Bota-lhe.
E começamos pelo box office dos Estados Unidos, até porque ainda não temos box office português.
Oh, não.
Estamos a gravar uma segunda-feira. Já sabem como é que é. Peço desculpa. Nos Estados Unidos, no entanto, também aconteceu uma coisa bastante bizarra, que só estreou um filme, e foi Playmobil The Movie, um filme que já tinha estreado aqui em Portugal, salvo
que foi recebido com críticas fantásticas
e que ainda assim estreou em 14º nos Estados Unidos. Portanto, o box office...
Desculpa, posso só interromper?
Sim, sim.
Steppenwolf,
exatamente. Steppenwolf. Que é aquela banda que canta o Born to be Wild.
Que não percebi a referência. É mesmo?
É
chama-se
nome...
mesmo Steppenwolf?
Sim, sim.
A sério?
Sim.
Não sabia. Aquela Born to be Wild. Essa?
Sim.
A sério?
Sim, olha
não
aqui.
Sabia que se chamava Steppenwolf.
Olha.
Essa senhora. Muito bem.
Bem, box office Estados Unidos. É mais ou menos o que tinha acontecido na semana passada. Em primeiro está Frozen 2.
Visto que Playmobil nem entra no top 10.
Sim. Na sua terceira semana, continua em primeiro lugar. Eu acho que não me lembro de um filme a aguentar tanto tempo em primeiro lugar nos Estados Unidos. Assim, nas últimas semanas.
Tirando os óbvios, não é? Tipo Avengers,
sim.
Endgame. Ah, sim. Nas últimas
semanas.
Sim, sim, sim. Talvez.
Knives Out continua em segundo lugar. Está na sua segunda semana. E Ford vs Ferrari está em terceiro, na sua quarta semana. Quase com o mesmo... mesma receita de Ford vs Ferrari está a Queen and Slim, na segunda semana de exibição. A Beautiful Day in the Neighborhood está em quinto. E conseguiu abrir em mais ecrãs. Também com uma wide release nesta semana está Dark Waters, que está em... Zé, o que é que está a passar aqui?
Está em sexto, mas segundo o site está em 19º.
Está em sexto. Eu é que estava a ver mal.
Está, senhora, está em sexto.
Em sétimo está 21 Bridges, estava em sexto na semana passada, cai uma posição. Playing with Fire está em oitavo, Midway em 9º e Joker consegue fechar o top 10, tal como na semana passada, com $1 milhão feitos esta semana. E, portanto, acho que não há surpresa nenhuma.
Nada.
Last Christmas sai do top 10 e passa para 11º.
Não há surpresa, visto que está tudo igual.
Exato. E Parasite também consegue subir 3 posições no nosso acompanhamento semanal de Parasite nos Estados Unidos. Ocupa agora a 13ª posição. O box office português, como já disse, não está disponível, portanto, não podemos comentar.
Oh.
E para o segmento noticiário do nosso excelentíssimo programa.
Vamos começar a entrar naquela altura.
Exato. A altura da entrega dos prémios e saíram as nomeações para o Critics' Choice Awards e... coisa.
Vamos principais categorias. Melhor filme.
Sim, melhor filme. Acho que não há surpresa nenhuma. Não. Temos 1917, Ford vs Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, que é capaz de ser o filme que daqui destoa mais, ou que eu não estava à espera.
Eu não estava à espera, não estava mais à espera do próximo.
Joker, Little Woman, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite e Uncut Gems.
Ora bem, não estava muito à espera de Joker, até porque são Critics' Choice Awards, mas por essa lógica também não Jojo Rabbit, porque os dois filmes não foram particularmente bem recebidos
pela crítica.
Os dois um bocado pela mesma razão, por coisas estúpidas. O Joker porque incentivava a violência, o Jojo Rabbit porque supostamente... Sim, porque trata de um assunto muito sério, de uma forma leviana. Pessoal, é uma comédia. Muito feliz, não surpreendido, mas muito feliz por ver Parasite aqui. É o único filme não em inglês, não em inglês. E portanto, quer dizer que está a tornar-se um shoo-in para os Oscars. E era muito bom. Bem, Parasite vai ganhar o Oscar melhor filme estrangeiro. E era muito bom se ele conseguisse
uma nomeação para melhor filme.
Sim, e talvez uma vitória. Isso é demais, isso é demais.
Ainda assim, o filme que eu estou aqui mais facilmente a ver a sair da lista para outros prémios, como os Globos de Ouro ou os Oscars, tirando, claro, Jojo Rabbit, é mais do que Joker, Ford vs Ferrari, embora eu não tenha visto o filme.
Sim.
Mas parece muito normal.
Sim, esse filme passa uma seca. Quem é que achas que vai levar o prémio daqui?
daqui.
Eu digo entre 3, é entre 3 para mim.
Eu digo Uncut Gems. Sem ver o filme.
Eu digo não. O Uncut Gems acho que é demasiado estranho para ganhar este prémio. Eu acho que aqui ou é entre Marriage Story, sim, The Irishman e Once Upon a Time in Hollywood, que eu já vi.
Okay.
Sim, senhora. Check.
Para melhor ator estão nomeados António Bandeiras por Dolor e Glória, que ganhou o prémio dos cinemas europeus.
Exato,
coisa,
para melhor ator.
Que já vamos falar mais à frente. Robert De Niro por The Irishman, Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver por Marriage Story, Eddie Murphy por Dolomite Is My Name, o que é uma nomeação um pouco estranha, Joaquin Phoenix por Joker e aqui está Adam Sandler por
Adam Sandler! Eu não vi o filme, mas quero que o Adam Sandler ganhe.
Muito rápido, Zé.
Sim, desculpa, muito rápido. Deixa-me só dizer-te, Joaquin Phoenix, para mim, Joker, era o vencedor merecido no meu coração.
Sim.
Sempre, porém, e vamos falar para a semana, não é? Mas sim, eu este fim de semana vi o Marriage Story. Eu não sei se iria para Adam Driver. Eu iria para Adam Driver, acho.
E melhor atriz, estão nomeadas Awkwafina por The Farewell, já debatemos isto no outro dia, Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson com Marriage Story, Lupita Nyong'o com Us, que é estranho.
É estranho, mas acho que dentro deste... não é mau. Não...
Charlize Theron por Bombshell e Renée Zellweger por Judy. Não, acho que não há aqui nada que se destaque, tirando o óbvio, não é... Scarlett Johansson.
Sim, sim, mas no Marriage Story é o Adam Driver quem brilha mais.
Depois, não sei se vale a pena falar de melhor ator secundário e melhor atriz secundária. Temos nomes fortes.
Willem Dafoe, Lighthouse.
Sim, destacar alguns.
Al Pacino e Joe Pesci.
Por que está em o Lighthouse não ter mais nomeações para este filme?
Para estes prémios. Acho que é demasiado independente e demasiado estranho, possivelmente. Eu não ouvi, mas para este tipo de andanças.
Tanto o Al Pacino como o Joe Pesci estão nomeados por The Irishman, que falamos aqui hoje. Está nomeado também Brad Pitt, Anthony Hopkins e Tom Hanks.
Sim, e casualmente ali no melhor atriz secundária, Jennifer Lopez.
Sim.
Ali a aparecer, casualmente.
Scarlett Johansson está nomeada simultaneamente para melhor atriz secundária e para melhor atriz principal.
Bom.
Desta vez com Jojo Rabbit. E está também nomeada Florence Pugh por Little Woman, que tu vais dizer que não era por este filme que devia
Verdade.
Ganhar.
E não era para melhor atriz secundária, era para melhor atriz principal, mas...
E entre outras...
Bem, vamos talvez saltar para... Temos sim, melhor elenco, há aqui umas coisas, tipo, sim, Knives Out aparece pela primeira vez.
Melhor realizador.
Melhor realizador, Noah Baumbach, Marriage Story, Greta Gerwig, Little Women, Bong Joon-ho, Parasite, Sam Mendes, 1917, os Safety Brothers do Uncut Gems,
exato,
Scorsese no Irishman e o Tarantino, pronto, vocês sabem. Aqui provavelmente iria para uma vitória do Scorsese e o Tarantino.
Se bem que o meu coração está com Ponyang Ho.
Oh, também o meu, mas... E deixa-me só dizer-te, eu gosto... Vamos ver o dos géneros rapidamente, porque acho estes interessantes. Mais para baixo. Eles têm melhor filme de ação, melhor comédia. Sim. É interessante. Melhor filme de ação temos 1917, Avengers Endgame, Ford vs Ferrari, que é um filme de ação,
sim,
apparently.
Sim.
John Wick, capítulo 3. E Spider-Man Far From Home. Aqui há sempre coisas muito boas. E melhor comédia, Booksmart, Dolomite Is My Name, The Farewell, Jojo Rabbit e Knives Out. Acho que aqui é Jojo Rabbit que ganha, sim, em princípio, custando para o melhor filme. Se bem que, para este perfil de tipo de prémios, eu iria mais para The Farewell. Está mais adequado. Depois Best Sci-Fi ou Horror Movie, Ad Astra, Avengers Endgame,
é
outra
estranho.
Vez. Está para melhor, sim, filme de ação e melhor filme de ficção científica.
Midsommar, yes.
Midsommar. Mano, aqui ganha o Us, provavelmente.
Muito bem, acho que não vale a pena estar a falar não, mais,
não.
Depois se estiverem interessados
ainda há televisão.
Podem procurar. Temos que comentar ou falar muito rapidamente dos vencedores do European Film Awards.
The Favourite.
Foi The Favourite, basicamente.
O que é muito estranho porque The Favourite associa-se à temporada do ano passado, mas sim, tem que se lembrar que na Europa, e estes são prémios da Europa, ele saiu apenas em 2019.
E ganhou o prémio de melhor filme, melhor atriz, melhor realizador. Houve uma vitória ou outra para Les Misérables, pronto.
Para Pain and Glory, que já falamos há bocado.
Que António Bandeiras ganhou o prémio de melhor ator.
Sim, European Screenwriter também ganhou o Portrait of a Lady on Fire.
E
também quero ver esse filme, mas ainda não se encontra disponível nem nos cinemas, nem nas piratarias.
Para acabar o programa, temos apenas que comentar, ou temos que referir os filmes que saem para a semana em Portugal.
São muitos, mas na verdade é pouca substância, pouco sumo.
Se calhar começamos por aqueles que se calhar são mais relevantes: 21 Bridges, Jumanji, o nível seguinte, e Ovelha Choné, a quinta contra-ataca.
É verdade, Ovelha Choné.
E depois estreiam também uma série de filmes bastante estranhos, como Tokyo Ga, Movimento em Falso, Viagem a Lisboa, Nick's Movie, e depois tem um subtítulo que eu não consigo ler na integridade, portanto não o vou ler. A letra Escalarte. Escalarte, desculpa.
Escalarte.
Escalarte. Frankie.
Frankie, que foi filmado em Sintra.
Muito bem. Graças a Deus. E Estradas da Vida.
Graças a Deus que foi filmado em Sintra.
Graças a Deus ao título do filme. Espero que tenham gostado da edição desta semana. Nós demos tudo aquilo que conseguíamos e voltamos-nos a ouvir.
Sim, nós também nos ouvimos.
Voltamos-nos a ouvir para a semana em mais um Desliguem os Telemóveis. Já sabem, podem voltar a ligar os telemóveis. Ladies and
gentlemen. Engenharia Rádio. Música a 100%.